Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Gostei desse bom dia.
É linda. Eu acho que é isso.
Ah lá. Sou eu.
Você.
Aqui. Tá faltando quem mais aí? Quem tá no grupo?
É. Pela primeira vez, fui a primeira.
É a Nath? Nath?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Fer.
Oi, Fer, bom dia.
Bom dia.
O pessoal tá dando eco, né?
Eu gostaria pra ver o que tá ruim.
Tá. Tá todo mundo? Tá, o Diogo tá na áudio?
Não.
Ana?
Eu não tô, não.
Agora o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A Juliana.
Oi, Ju. É, a Fran também está na áudio?
Bom dia, presente.
Diogo, Diego?
Sim, eu estou.
Ter?
Estou com você aqui. Diogo, Diego.
A Estela? Estela está na áudio?
Estou.
Babi?
Estou aqui.
Ah, então estão todos, né? Tá faltando ninguém. Então eu vou falar um pouquinho com vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá. Pessoal, bom dia. A intenção
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A Ana.
Oi, Ana. Tava faltando tu. Então vamos lá. Bom dia, tá? A intenção da áudio com vocês. É porque, assim, como nossa equipe está praticamente 100%,
100%,
alguém tem que tirar do forno mudo aí, está dando eco. Como a nossa equipe está praticamente 100% home office, então eu acho interessante a gente, todos os dias, estar conversando através da áudio, nesse período da manhã aí. Mas é para mim poder estar dando uma direcionada mesmo no dia para vocês, quanto que a gente tem produzido, quanto que o escritório precisa vender para entregar diária, mas para a gente ficar próximo mesmo, porque eu acho que a nossa equipe está um pouco distante, né? A gente tá, eu mantenho contato com todos vocês diariamente, só que vocês não se, não, assim, vocês não têm contato entre vocês, né? Então, a intenção dessa áudio é mais a gente poder ter esse contato diariamente, né? Então, todos os dias, o que que vocês acham da gente estar falando todos os dias às 8h30 da manhã? Marcar uma áudio fixa, pelo menos durante esse tempo aí de pandemia, que tá todo mundo home office, e a gente está se falando um pouquinho 8h30 da manhã. O que, que vocês acham?
Para mim,
eu
acho
que...
Tá.
Eu acho que a gente precisa se sentir mais próximo do outro, principalmente nesse momento.
Até mesmo porque a gente é uma equipe, né? Então, assim,
exatamente.
A gente precisa do resultado de todos vocês para a gente conseguir atingir o objetivo do escritório. Então, assim, eu precisava escutar um pouquinho de cada um de vocês sobre, assim, como que vocês estão atuando, como que vocês estão trabalhando diariamente. Eu vou pegar, assim, para poder iniciar o Diogo, que está com a maior produção no escritório, né? E, assim, o Diogo, ele está com produção de olé, ele está com produção de cartão. Então, Diogo, conta aí um pouquinho o que você tem feito, como que está sendo a sua
Eu não sou bom para essas coisas, não.
Não, mas explica um pouquinho aí o que você faz, se você está trabalhando telemarketing.
Mais contrato WhatsApp.
Mais contrato WhatsApp.
Da carteira que eu já tenho.
Sim, mas você atua a sua carteira.
Não, eu faço ligações de vez em quando.
De vez em quando, não. Você faz ligação sempre, porque eu acompanho pelo VoIP as suas ligações.
Não, de vez em quando eu mando falar, né, Cris?
Aham. Ah, e qual que está sendo, assim, na sua opinião, a sua principal dificuldade em ficar 100% home office? Porque você...
Eu vou ser bem sincero, Cris. Eu sou mais... por causa desse negócio, eu não suporto trabalhar em telemarketing.
Sim.
Tá?
Uhum.
E eu preferia estar fazendo visita, tá?
Uhum.
Porque eu estaria mais próximo das pessoas. Porque aqui, que nem você sabe, 90% da minha carteira é tudo prefeitura.
Sim, prefeitura de Votuporã.
Entendeu? E tem a usina também, que poderia estar trabalhando, só que não pode estar fazendo visita.
Aham. Entendi. Na verdade, Diogo, essa dificuldade, eu acredito que seja a dificuldade de praticamente todos, porque todos trabalhavam da mesma maneira que você.
Uhum.
Todos eram através de visitas. Assim, no escritório mesmo, quem ficava mais focado no escritório dos meus promotores era a Fernanda e a Babi, que começou agora também e é mais focada no telemarketing. Todos os demais estão encontrando dificuldade no telemarketing, porque, de fato, não era essa maneira que vocês trabalhavam. Vocês trabalhavam em contato com o cliente, visitando os órgãos e tudo mais. Então, assim, essa dificuldade é geral, não está acontecendo somente com o nosso escritório.
Eu vou te falar outra coisa. Ontem, na hora do almoço, eu estava assistindo e, graças a Deus, dia 1º de junho vai liberar o Diogo.
Se Deus quiser, né? Graças a Deus.
Aí eu vou começar a poder fazer minha visita tranquila.
Não, sim. Beleza. É assim, ó. O que acontece? O time, quando está ganhando, a gente não se mexe. Eu sempre uso essa frase com vocês. O time que está ganhando não se mexe. O time que está ganhando não se mexe. Só que a gente está com uma projeção muito baixa. Muito baixa. Por quê? Porque a situação que a gente está está obrigando a gente a trabalhar de outra maneira, né? Que é o telemarketing. Então, assim, quem está aceitando o telemarketing sem resistência, trabalhando no telemarketing, eu estou falando isso para vocês porque eu participo de áudio, às vezes você manda mensagem para mim, eu não consigo conversar com vocês porque eu estou em áudio, em vídeo, o tempo todo. A empresa está num processo de mudança, né? Inclusive, ontem a gente fez uma videoconferência das 3 até as 6 horas, praticamente, da tarde, com o escritório do Rio de Janeiro, que é uma equipe que também tinha essa mesma maneira de trabalhar, todo mundo ficava em abordagem dos convênios, e que tiveram que adotar a nova maneira de trabalho, que é o telemarketing. Então, assim, eles estão vendendo muito bem, e não tem nada de milagroso no que o supervisor falou. É somente a aceitação sem resistência do telemarketing. Qual é a maneira, como que vocês estão conseguindo entregar resultado, né? Que era a maior parte das nossas perguntas para eles. Ah, a gente está entregando resultado porque a gente está fazendo CRM, a gente está fazendo ligação. Mas e aí os nãos que vocês estão escutando? Porque o cliente, não. O não, quanto mais não a gente escuta, mais perto do sim a gente está. Porque quanto mais não a gente escuta, mais ligação a gente tem que fazer para chegar no fim. Então, assim, pessoal, as pessoas, os escritórios que estão indo muito bem, vou tirar como exemplo um dos escritórios próximos a nós, que é o escritório de Bauru. Escritório de Bauru, quem está na PoupaCred há muito tempo sabe que o escritório não deslanchava, que o escritório não vendia nem meio milhão por mês, tá? Que o escritório não projetava. E agora o escritório é o primeiro escritório da regional nossa, em produção. E a equipe da Mari está 100% telemarketing, 100% em ligação, 100% fazendo CRM. E vocês não têm noção tanto que ela agradeceu a PoupaCred pela ferramenta que é o CRM. Que é, antigamente, quando vocês vão visitar os convênios, vocês vão para abordar as pessoas, pegar o contato da pessoa para depois entrar e ver se a pessoa tem margem ou não tem. O CRM, ele já entrega isso mastigado para nós. A gente já tem a margem, já tem tudo na mão. A gente só precisa ligar para o cliente para convencer ele fazer o consignado. Entendeu? Então, assim, é a maneira como a gente está encarando as nossas ferramentas eu acredito que é essa resistência que está fazendo com que as coisas não fluam, tá? Se vocês me entregarem produção abordando sem precisar fazer telemarketing, beleza. Mas a gente não está conseguindo entregar. E é por isso que eu falo com vocês diariamente, é por isso que eu tento direcionar vocês com mailings, eu solicito mailing todos os dias, produção, Prefeitura de Araçatuba, Prefeitura de Birigui. Já está difícil do jeito que está, imagina a gente não ligar, entendeu? Então, assim, é mais para compartilhar isso mesmo com vocês. O nosso escritório está com 439 mil de produção. A gente precisa vender 135 mil por dia para a gente conseguir chegar no nosso resultado, né? Então, assim, sempre quando eu ligo, eu não gosto de fazer telemarketing, eu já trabalho da minha maneira, mas, pessoal, a maneira que vocês estão acostumados a trabalhar, está entregando resultado. Então, quanto mais rápido a gente aceitar, mais rápido a gente vai conseguir entregar resultado. Eu falo isso por estar vendo não somente a particularidade do nosso escritório, eu estou vendo no geral, eu estou vendo os outros escritórios deslanchar, porque o pessoal está fazendo telemarketing, porque está fazendo ligação, porque está o tempo todo focado, entendeu? Então, assim, eu estou falando isso para vocês porque eu estou vendo isso. Eu tenho uma visão de toda a região trabalhando, entendeu? Mas eu ligo para 15 pessoas e eu consigo falar com uma só. Mas e aí? Você consegue ligar para 15 e falar com uma só? Você vai parar de atender? Você vai parar de ligar? Você vai trabalhar somente a sua carteira? Somente a sua carteira te entrega 170 mil por mês? Não entrega, gente. Entendeu? Então, assim, é mais para poder conversar com vocês e ver quais são as dificuldades que vocês têm. Tá? Fer, vou falar com você agora. Fer?
Oi. Estava tirando o mudo.
Tá. A produção de todos vocês está praticamente assim. 80% todos estão com praticamente o mesmo valor, né? Mas assim, Fer, o que, que você está achando de dificuldade no telemarketing? Eu estou te perguntando isso porque eu estou vendo que a maior parte dos seus contratos fechados são de desligações, né? Porque eu tô vendo que é praticamente app. Menos aquele... Que, aquela portabilidade que você fez, né? De um link lá, que você fez a assinatura.
Eu senti muita dificuldade no telemarketing, porque eu acho que quando começou a vir aqueles... Porque assim, a minha dificuldade não foi no telemarketing, sabe? Porque eu fico muito no escritório.
Agora o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
A carteira de cliente.
A minha ligação, eu pago.
Tá.
Pra vocês.
Tá.
Eu tinha uma carteira de cliente, mas assim, só a minha carteira de cliente, comecei a ver que realmente, mas eu tive, como ele falou, eu também tive muita dificuldade no telemarketing. Qual que foi a minha dificuldade? Esse negócio do terceiro ponto. Então, o que eu fiz? A gente tem que fazer o que a gente... Eu fiz o que eu fiz. Eu adaptei o meu texto. Aquele texto certinho para mim, eu tive muita dificuldade, eu comecei a gaguejar. E aí, quando você gagueja, você perde o cliente.
Mas isso daí, você só consegue com muitas ligações mesmo, né? Porque é uma coisa nova. Então, a gente só vai se sentir confortável quanto mais coisas, mais ligações a gente fazer, né?
Sim. E eu tenho ele, às vezes a gente... Eu vou falar por mim, tá? Eu reclamo, não consigo falar. Da... Mas, assim, quando eu consigo falar pra mim, é, acaba chorando alguma coisa.
É, é isso
que... Mas eu... Demora. O telefone, às vezes, tá errado. É, a gente tem o Craigslist, mas uma hora sai. E aí que tá, o pulo do gato é a hora que ela sai. Eu não posso reclamar do CRM, tá? Você sabe disso, você sabe do contrato que eu tô negociando.
Sim, e vai dar certo hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai tirar nosso
crédito
hoje.
O mês passado, eu fiz, eu comecei, a minha carteira, eu costumo dizer meus contratinhos pequenos, a minha panelinha seca, com o CRM. E foi o que liberou que eu consegui entregar minha meta.
Se vocês veem,
eu gosto de homem.
Eu gosto bastante de contratinho, né?
Sim, eu acho que na visita, às vezes, a gente, eu particularmente, eu sentia que ali no tete a tete com o cliente, eu achava que fluía. Mas realmente, hoje eu estou vendo que depois que comecei a passar, a ficar mais tempo no escritório, eu comecei a perceber que não. Não fluía. Porque realmente, eu saio para fazer visita, às vezes, por exemplo, a gente frequenta muita penitenciária, a gente perde a manhã inteira, às vezes, em muita peça. E ele depois fez a repressão.
E não conseguia fluir um contrato, mas era...
Exatamente.
Três visitas que a gente fazia e ficava a manhã inteira lá dentro da penitenciária e o cara, às vezes, ia lá e fazia a retenção.
É. Né? Claro que, às vezes, surge um contrato alto. Não vou falar. A visita é muito bom. É. Eu também gosto muito de fazer a visita. Às vezes, a pessoa não te ligava na hora, mas depois ela te mandava. Mas a visita você tem todo o trabalho de convencer ela a te dar o documento e o telefone. O CRM, ou que seja uma listagem. É, gente, vocês de outras cidades, vem com o gerente, pede listagem. É a prefeitura, o pessoal está querendo dinheiro. Eu estou meio estrepiada, mas assim, eu não sei se pode, Cris. Vê com o gerente nas agências, se ele tem listagem, alguma coisa, para trabalhar, porque está ajudando muito.
Sim, na verdade, Fer, a listagem de correntistas das cidades é a listagem que está no CRM, entendeu? Quando eu filtro o CRM para vocês, eu pego, por exemplo, vamos lá, Araçatuba. Araçatuba, eu solicito lá 50 nomes da Prefeitura de Araçatuba. O pessoal da matriz vai puxar a listagem de correntistas da Prefeitura de Araçatuba e vai passar para nós. Já é uma listagem que vem das agências. Entendeu? Tem bastante cliente que a gente vai encontrar que não é correntista. Assim como a gente pega as listagens que a gente tem impressas lá no escritório, né? Que a gente tem. Assim como a gente vê que tem cliente não correntista na listagem, a gente vai achar que tem cliente que não é correntista também no CRM. Entendeu? Eu não estou dizendo que o CRM vai fazer o nosso escritório bombar, vender 1.250.000. Eu só estou dizendo que o CRM é a principal ferramenta que a gente tem hoje para trabalhar diante da situação e do cenário que a gente está vivendo. E eu estou percebendo que os outros escritórios estão se sobressaindo. Eu detesto essa comparação, tá? De comparar um escritório com o outro, porque eu acho que a gente não são lugares diferentes, cidades diferentes. Mas, assim, o que eu tenho escutado é isso. Que o pessoal está focado, está com uma energia muito positiva, muito boa no telemarketing, sabe? É a maneira como a informação chega para nós, a maneira como a gente vai atuar tem que ser positivo, entendeu? A gente não pode pegar essa ferramenta que é muito importante para nós e começar a ligar de uma forma negativa, porque a gente não vai conseguir atrair venda mesmo, tá? Vocês têm a minha senha do VoIP, se vocês quiserem, vocês podem puxar o ramal de vocês e se escutarem. Pra, tipo, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Nossa, olha o jeito que eu falei com o cara. Nossa, talvez eu tivesse perguntado isso. Vocês podem fazer isso, tá? Ontem, eu estava no escritório que eu saí da aula, estava até conversando com a Bárbara, né, que é a promotora que fica escritório de Araçatuba. Gabi, você tá aí para não me deixar mentir. E aí eu desliguei e ela falou. Eu liguei para tantas pessoas e só consegui falar com tantas. Aí eu perguntei para a Babi, Babi, mas dessas pessoas que você fala, diante da observação que eu tenho aqui no escritório, porque você é uma promotora que eu consigo observar, do contato que você faz com o CRM, quantos que você não fechou? Ela fechou praticamente todos, gente. Praticamente todos. São contratos baixos? São contratos baixos, mas ela fechou. Entendeu? Então, foi o que eu falei para ela, você precisa aumentar a quantidade... Ligar para mais gente ainda, porque se você liga para 20, fala com 5, fecha 3 contratos, então você precisa ligar para 60 pessoas. Entendeu? A gente não tem outra coisa que precisa, a gente tá, tem que focar nas ligações. Se a gente está em casa para trabalhar o telemarketing, a gente não pode sair de casa para fazer visita, porque a situação não permite, então foca 100% no telemarketing. Eu garanto para vocês que vocês vão ter resultado. Ontem, na hora que eu estava indo embora também, a Juliana me ligou. A Ju, que era do escritório de, que era do escritório de Lins e agora atua somente no convênio de promissão. Ela me ligou falando, ó, coloca integrado aí no sistema da Polpa, em 2 contratos meus. Eu falei, ai, Ju, que legal, da onde que são esses contratos? São de CRM. Porque a Ju, eu coloco a listagem para ela somente de promissão, que é a cidade que ela atua. Ela fecha diariamente contratos de CRM também. A Fran, que trabalha muito no hospital, né, Fran? Quantos contratinhos você fechou do hospital lá no portão da casa?
Agora fechou bastante dentro do hospital. Esse mês, acho que já fechou 4. Dá para fechar bastante do hospital.
Você fechou 4, você fechou um INSS também, né? Que está guardando integrado para poder colocar no sistema da Polpa. Pelo ABC também.
Isso.
Então, assim, ô Fran.
Oi.
Compartilha aí com o pessoal um pouquinho do seu dia, como que você direciona o seu dia, suas ligações, os convênios que você está voando.
Ah, Cris, o meu dia tem sido assim. Eu confesso que no começo, porque eu acredito que isso foi novo para todo mundo, a gente tá aprendendo a se adaptar com o que a gente tem, e nem sempre a gente são boas no começo de uma coisa nova. Infelizmente, acho que isso acontece com todo mundo. A gente realmente estava acostumada, como eu também estava acostumada muito com as visitas, porque as visitas nada mais é que as pessoas começam a apoiar a gente também. O CRM, eu acredito que ele ajuda muito, ele é ótimo, de verdade. Só que as visitas, elas, quando a gente puder fazer as visitas, ela vai ser um complemento a mais, porque fica que acontece, eu tenho visto que muitas das ligações que eu faço, as pessoas às vezes não fecham comigo, com medo de achar que é fraude, porque não quer ser chamada por telefone e tudo mais, porque não me conhece, não sabe quem eu sou. Então, às vezes eu tenho que falar, eu tenho que dar o telefone da gente onde eu atuo, tenho que falar com o trabalho na Compa Crédito, para eles verificarem que realmente, de fato, existe a empresa e tudo mais, mas nem sempre dá um bom resultado. Eu acredito que quando tudo isso voltar à normalidade, o CRM vai agregar muito junto às visitas. Então, hoje, eu confesso que no começo eu não gostava muito realmente do telemarketing, porque eu não fazia muito. Eu trabalhava mais com as visitas do WhatsApp, do marketing fidelizado que eu tinha, porque eu também tenho carteira de outros clientes. Mas eu vejo que hoje realmente é necessário e é uma ferramenta excelente. E assim, meu dia eu tenho trabalhado, tem dia que às vezes eu não consigo nem fazer horário de almoço direito, porque eu tento mandar mensagem para os clientes antigos pelo WhatsApp, eu tenho o telefone de alguns, tento procurar a minha listagem, alguns clientes antigos, faço CRM, e assim eu tenho trabalhado meu dia. Tento altar cada dia para colher, se Deus quiser, ainda esse mês bastante.
Bom, o Fran, você tem 6 contratos liquidados no sistema aqui que eu estou olhando. 3 contratos são da Santa Casa. Santa Casa, não, é a Associação Hospitalar. Santa Casa. 3 contratos são da Santa Casa e 2 contratos são do Mato Grosso do Sul. Que bacana. Você trabalhou outros convênios também. Vamos lá. Ju. Du.
Oi, estava tirando o mundo.
Conta aí pra gente um pouquinho do seu dia. como que você faz. É, você trabalha bastante promissão, você é a promotora que tem maior quantidade de contratos pagos no sistema, você tem 11 contratos pagos, então, assim, você tem uma atividade comercial bem bacana, né? Você, é difícil o dia que você não fecha nenhum contrato, que você não paga nenhum contrato.
Então, eu sempre vejo que eu trabalho com muita comissão, até porque ela é na sala, ela nasceu lá. Então, eu tenho bastante contato já do pessoal da prefeitura de produção. Mas como retirando a gente as visitas, né, que a gente não pode mais fazer as visitas, eu fiquei meio atada, né? Aí, graças a Deus, chegou um CRM com o canal, né, para o cliente autorizado lá no CD. Eu percebi que a maioria deles tem um aplicativo no celular, mas eles não são habilitados.
Ah, é, tem essa dificuldade, né, Ju? Você tem que estar indo para poder ajudar o cliente a melhorar o aplicativo. Ju, tá mudo. Ju, tá mudo. Pessoal, vocês estão me escutando?
Sim.
Sim.
Ah, sim, sim.
Ju? Saiu fora da Ju. Vou ver aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É, caiu, Cris.
Caiu.
Então, como eu estava dizendo. Ah. Eu todos os dias trabalhando na casa da minha mãe. A minha mãe é em promissão. Aí eu fico ligando para os meus clientes, eu ligo para os clientes de lá. Eu procuro um CRM, estou oferecendo para eles a troca da taxa. Porque quando os contratos estavam altos, a taxa de 2,19, e a prefeitura diminuiu a taxa agora. Aí eu ligo para eles oferecendo uma troca de taxa. Eu não falo que eu vou refinanciar o contrato. Eu falo que eu vou trocar a taxa, que a taxa estava alta e que agora eles têm a possibilidade de fazer renovar o contrato numa taxa menor. Aí eu ofereço a taxa de 1,42 para eles e falo que eles podem aprovar no aplicativo, que eles mesmo não aceitem. Ah, não tem o aplicativo. Não, mas eu te encontro na agência daqui 10 minutos, você. Aí eu fico indo da minha mãe para a agência para ajudar eles no aplicativo. Ontem mesmo, os dois clientes que eu fiz lá em transição.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Os dois têm de aplicativo e eu tive que ajudar eles lá. Por que eu percebi? Eu aqui de Linhos, pedindo para eles irem na agência, estava sobrecarregando muitos gerentes lá.
Uhum.
E porque a maioria deles são muito simples, eles não estão conseguindo fazer sozinho. Aí eu estou indo para lá todos os dias, só não foi hoje.
Entendi, Ju. E essa questão de... Pessoal, as prefeituras, essa dica que a Ju deu aí da redução de taxa, ver os clientes que vocês têm, que vocês trabalharam tipo há 6, 7 meses atrás, que era uma taxa maior, praticamente todas as prefeituras tiveram redução de taxa. Essa é uma excelente dica. Você mantém a mesma quantidade de vezes, Ju, ou você aumenta?
Eu mantenho. Eu ofereço para eles assim. Eu fico com o SG aberto e falando com o cliente. Aí eu faço duas simulações para eles. Eu faço com o mesmo valor da parcela e a mesma quantidade que eles contrataram no início. Quando o cliente tem margem, aí eu falo assim, ó, e o senhor tem a possibilidade de aumentar o seu troco, só que vai aumentar a sua parcela. O senhor está precisando de mais dinheiro ou esse daí está bom, consegue se ajeitar com esse? Porque assim, eles usam um termo, as palavras deles é muito simples. Então, não adianta eu ligar para eles querendo falar bonito, entendeu? Então, eu ligo para eles usando a mesma palavra deles. Teve um cliente que eu dei na terça-feira, um cliente que eu o seu Marco, ele não tinha como ir na prefeitura, na agência.
Uhum.
Eu busquei ele lá no cemitério, que ele trabalha no cemitério. Eu busquei ele no cemitério e levei ele. Então, eu tô precisando.
Entendi. E esse feeling com os clientes, com o perfil de clientes, é muito importante vocês terem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Na linguagem do cliente. Promissão é uma cidade muito pequenininha, então acho que a maioria das pessoas que moram lá são pessoas já, às vezes, um pouco mais de idade, são pessoas mais simples. Então é muito importante saber ter esse feeling do cliente e saber comunicar com ele. E é por isso que está dando certo, né, Ju? Parabéns.
É, obrigada. E ele... Os funcionários que são efetivos, a admissão deles é muito antiga, então eles já são um senhor de idade. Eles já têm o telefone com Android, eles já têm o telefone, o smartphone, mas eles não sabem mexer tanto. Então eu vou lá, ajudo eles e tá aqui no fim, graças a Deus, tá dando certo.
Agora porque o grupo tem mais um componente.
Que trabalha.
Eles correm muito atrás de taxa.
Sim. É, a gente também. Governo de São Paulo, o pessoal também é muito taxativo, né? Então, assim, a gente tem que saber. Aí, quando a gente vai ligar, por exemplo, uma pessoa de promissão, que a gente tem que ter uma linguagem mais. E se enquadrar na linguagem deles. Depois, vai ligar para um governo do estado de São Paulo, a gente tem que mudar a nossa forma de falar com eles. Porque eles vão nos abordar, eles vão ser mais taxativos. Então, a gente tem que saber o perfil de cada cliente, né? A maneira de como conversar com cada um deles, né? E obrigada, Ju.
Imagina.
Babi, Bárbara?
Oi.
Babi, eu queria que você está menos tempo aí com a gente, você está 3 meses com a gente, você veio de uma empresa onde você vendia empréstimo com a taxa de 24% ao mês e a sua meta não era diferente da meta que você tem hoje, mas, porém, você trabalha com uma taxa inferior hoje, né? Então, assim, eu queria que você falasse qual que é a dificuldade que você está tendo, como está sendo, assim, o consignado para você. Você fica mais focado no telemarketing, né, Babi? Você você já, quando você entrou na polpa, a gente já estava começando com esse negócio de coronavírus, de não poder fazer visita, de não poder sair. Então, assim, desde quando você entrou, você já está no telemarketing, né?
Isso, desde quando eu entrei, eu já estou no telemarketing. Inclusive, eu acho que eu fiz 2 visitas com a Fernanda. Logo depois, a Fernanda ficou em casa. Então, praticamente, eu fiquei na loja sozinha, você ficou de férias. Então, de lá para cá, é o foco telemarketing. Em relação a telemarketing, eu vi o comentário da Estela, que ela estava com dificuldade de falar com o cliente. E a Fernanda comentou agora há pouco. Trendlink é uma ótima ferramenta, sabe? Porque quando a gente trabalhava juntas em outra empresa, a gente não tinha tanta facilidade de achar o telefone do cliente quanto a gente tem hoje.
Não tinha mesmo.
Não, a gente tinha um jeito de procurar o parente do parente do parente que achava o cliente, né?
Era bem assim.
Assim, a facilidade em relação à abordagem, eu acho que não muda muito em relação ao crédito pessoal, a diferença do crédito pessoal para convencer os juros mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar naquele cliente que realmente quer. A ligação que a gente não aceita, a gente não pode desanimar, porque não, a gente vai ouvir sempre, não é mais ou menos uns 10 não para um sim. Ou pelo menos lá simula para mim, a gente joga no CSG e não dá certo. Porque no meu caso, eu vou ver direto aqui, que eu fico brava até, né?
Uhum.
Mas eu falo assim,
Mas você consegue convencer o cliente a proposta de troca.
Ou não aceita, não dá sim, não dá nada. Eu não deixo de observar o sim, porque eu falo assim, é uma outra ferramenta, porque já que a gente trabalhava com crédito pessoal, a gente já tem 2 lados.
Uhum.
Então a gente sempre consegue, ou sim, ou o CSG. Não deixo de pensar no Olé também, porque o Olé é uma forma de a gente tentar trazer para nós a produção também. Assim, a última opção, acho que a prefeitura, como não tem como casar muito, a gente acaba faltando um pouco.
Uhum.
O restante estado e tudo mais, a gente pode tentar encaixar ali. Cliente, eu assim. O que eu sinto mais dificuldade hoje, eu acho que é não tanto conseguir falar com o cliente, é mais tentar convencer nessa parte de pandemia mesmo, que sem fazer, às vezes a gente escuta muito não. Mas assim, o que eu peco muito é a quantidade de ligação que eu faço. Eu fiz um cálculo aqui para hoje, eu tenho que falar com 40 clientes para conseguir fechar pelo menos uma média de 3 contratos. Então,
e
Hoje eu tenho que falar que 40 clientes para conseguir fechar. Não é cliente simular 40, porque assim, simulação em si eu posso fazer. Ok, eu posso fazer 100, 60 não encaixar no perfil, porém 40 tem que encaixar e esses 40 eu tenho que falar.
E por que você chegou nesse número de 40? Você fez isso com base no quê? Você contou a quantidade de pessoas que você trabalhou, que você ligou, e viu que se você ligou para 20, com 4 você conseguiu falar. É isso, por exemplo. Com base no que você acha que você tem que falar, porque não é, ligar não é falar, tá, gente? Ligar, você pode fazer sem ligações, mas o contato com o cliente você tem que contar como uma ligação efetivada, efetuada. Tá? Porque senão vocês vão ficar se auto-sabotando sem perceber. Ah, liguei para 50 pessoas. Entendeu? Liguei para 50 pessoas e não consegui fechar nenhum contrato. Tá, mas essas 50 pessoas você conseguiu falar? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente se auto-sabota e a gente nem percebe. Né? E quem está sendo prejudicado somos nós mesmos. Você chegou nesse número de 40 pessoas porque você deve ter feito um cálculo, porque isso ainda até te falei ontem. Eu falei, Babi, é difícil o cara te atender e não fechar o contrato com você. O problema é que você tem que ligar para mais pessoas. Você precisa falar com mais pessoas. Né? E tempo, a gente é o que mais tem durante o dia. Porque a gente está 100% em casa. A gente você está 100% no escritório. Os demais estão 100% dentro de casa. Então, focar mesmo em ligar o tempo todo sem parar, porque a gente dentro de casa a gente se dispersa mesmo. A gente é falho também, né? Então, assim, focar 100% nas ligações e fazer essa base aí mesmo que você fez. E eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor do que o resultado que você tem apresentado. Né? Porque aí tem... Não, pode falar. Pode falar.
Nos últimos dias eu fiz praticamente um acompanhamento de quantidade de ligação que eu consegui falar com o cliente. Eu até mostrei para você ontem. Quantidade de clientes que do dia 19 e dia 20.
Uhum.
Então, assim, dia 19, por exemplo, prefeitura de Araçatuba, a mesma quantidade que eu fiz de clientes que eu não falei, eu fiz de clientes que eu falei. Consegui falar com 10 clientes, e 10 clientes não tinha perfil e não consegui falar.
Uhum.
Desses clientes, praticamente, assim, é um ou outro interessado. Desses 10 clientes eu consegui falar, acho que teve um só interesse, porque também não deu certo. Então a gente começa a fazer um acompanhamento. Inclusive no dia, eu fiz um pouco de promobank também, não consegui acabar a média de 10 clientes que conseguiu, que deu, que teve o restante é o dobro, que não vai ter mais ou menos isso, ou praticamente igualado. Então é mais ou menos esse meu acompanhamento que eu fiz para conseguir tentar mudar daqui para frente. Tentar falar com mais clientes, para a gente conseguir ter mais facilidade na hora de fechar mesmo.
Entendi. Entendi, Gabi. Obrigada, viu? Pelas dicas aí. Estela? Estela?
Oi? Oi, Cris.
Compartilha aí um pouquinho do seu dia. Gente, a Estela, ela detesta fazer telemarketing. Mas é o que eu sempre falo. O time que tá se ganhando, a gente não se mexe, né? Só que nesse mês a gente tá todo mundo no mesmo bar, né? Tá todo mundo com a produção praticamente igual aí. E explica aí pra mim um pouquinho de como que você direciona seu dia. A Estela é muito focada em governo do estado de São Paulo, ela sempre foi, ela já tem uma carteira que ela trabalha há muito tempo. Geralmente, nos dois primeiros dias do mês, ela já está projetando entregar a meta dela, porque ela já tem esse direcionamento que ela individualmente
faz. Aí chega no fim do mês, fudeu.
É, porque são percalços, né? Você já começou os dois primeiros dias do mês com dois contratos que batem sua meta, né? Só que daí é onde eu falo. Tem os percalços que acontecem. Tem um cliente da Estela de 60 mil que a gente está desde o dia 30 do mês passado, se matando para conseguir. O cara é rating 9, o cara quer pegar 65 mil, já autorizou, a taxa dele aprovou, tá tudo certo, a proposta aprova na mesa, chega no CSG, reprova. Aí, com muito custo, depois de muito tempo, a gente descobriu que a data de nascimento do cliente tá errado no portal e que ele precisa fazer essa alteração, só que agora a Secretaria da Fazenda está parada por conta de feriado em São Paulo, e a gente só vai conseguir, provavelmente, resolver essa situação na segunda-feira. Mas enquanto isso não acontece, o que, que você está fazendo, Carla?
Então, ó, deixa eu te falar. No mailing, eu não consegui nada. Os dois contratos
que... Quantas ligações você faz no mail diariamente para você chegar nesse resultado de que você...
Não, eu não faço muito, Cris. Na realidade, eu estou trabalhando com os clientes que eu já tenho.
Uhum.
Entendeu? Entendi. Em cima do que eu tenho. Para falar a verdade, não adianta eu fantasiar uma coisa que não existe. Você também é prova viva que você acompanha aí.
Eu acompanho. Mas então, por isso que a gente está fazendo essa áudio, né? Para a gente tentar quebrar essa resistência que a gente está tendo com o telemarketing, para a gente conseguir fazer melhor. Porque quem está fazendo está dando resultado. É por isso que eu estou mostrando isso para vocês, entendeu?
Mas
quem
eu
tá fazendo.
Eu sempre fiz tudo por telefone. Uhum. Eu nunca fui de ficar fazendo visita. E você vê, eu tô com os contratos altos, só que tá tudo com problema, nada vai pra cima.
Então, essa
não tô conseguindo subir nada. Aí, hoje eu vou pegar nesse mailing aí e vou...
Eu liberei mailing de perigo aí pra você.
Nossa, que bom, mas... Você pode ver que a minha produção é tudo de cliente que eu já tenho, tudo WhatsApp.
Eu sei, só que você percebe que tá difícil você entregar até com a carteira que você tem.
Sim.
Entendeu?
Sim, não dá
mais. Todos os seus contratos estão encerrados. E assim, essa dificuldade de estar com todo um monte de produção parada não é só sua. Todo mundo tem um monte de contrato parado também, que não consegue passar para frente porque está reprovando. Ou se o cliente não tem ainda o tempo de serviço para poder conseguir efetivar o contrato. Todo mundo, a Fran ontem mostrou que ela tinha 200 mil de contrato dela que não deu certo. Entendeu? Então, assim, essa dificuldade sua, Estela, é geral, é de todo mundo. Todo mundo. Eu tenho certeza que se todos os clientes que vocês atenderam virassem o contrato, com certeza vocês estariam com uma produção muito maior. Mas vocês concordam comigo que vocês precisam aumentar mais ainda a atividade comercial para poder chegar no resultado? Porque do jeito que está fazendo, já não está conseguindo chegar. Vou falar muito sinceramente com vocês. Eu preciso que vocês entreguem 140 mil para o escritório bater a cabeça. E eu estou vendo que a gente faltam, acho que, 6 dias para acabar o mês. E que a gente está caminhando para não entregar nem a meta do escritório. E a meta do escritório é 140 mil para cada um. Por que eu coloquei uma meta para vocês de 170 mil? Primeiramente, porque eu acho que vocês são extremamente competentes. Eu já disse isso ontem para a Sheila e falo para vocês, eu não abro mão de nenhum de vocês. De nenhum. Para mim, todos vocês são muito bons. Eu estou vendo que vocês estão focados, que vocês estão se esforçando. Só que é por isso que eu quero falar com todos vocês ao mesmo tempo, porque às vezes o que falta é um pouco mais de direcionamento, da gente estar junto, da gente ver o que o outro está fazendo para dar certo. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo essa áudio. Não é para pressionar vocês, não é para comparar vocês, não é. É simplesmente para mostrar que tem algumas formas de trabalhar que estão dando resultados e que o telemarketing é a nossa única ferramenta nesse momento. Se Deus quiser, igual o Diogo falou, dia 1º de junho, isso vai acabar em nome de Jesus. Só que eu acho que quando isso acabar, muita gente não vai nem mais precisar sair para a rua. Porque tá conseguindo ter resultado dentro de casa, dentro de casa, sem precisar sair. Vocês estão aí com 70, 80 mil de produção, dentro de casa, gente. Mandando contratinho cliente aceitar para o APP. Olha o tanto de processo que a gente já passou. Quem tá na polpa há mais de um ano, lembra que para a gente poder aprovar um contrato, a gente tinha que pegar a assinatura do cliente, mandar para análise de fraude. Essa análise de fraude demora cerca de 2 a 3 horas na polpa para poder liberar o contrato, porque era muita demanda, né? Porque antigamente era só assim. E aí liberava o contrato às vezes demorava de um dia para o outro para integrar. Hoje a gente
quando aprovava.
E Exato. Quando a fraude me reprovava o contrato também, porque faltava um documento, faltava alguma coisa, isso gerava uma raiva muito grande na gente. Vocês lembram disso? Então, assim, todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, eu acredito que por consignado, elas vieram só para melhorar. Eu falei isso ontem para Sheila, isso só veio para melhorar, porque nossas ferramentas de trabalho estão cada vez melhores. A gente não precisa mais buscar a assinatura do cara. Ontem a Nath voltou de férias esse mês, ontem ela fechou o contrato dela por APP lá no escritório, ela ficou inconformada. Ela falou, gente, só isso? É só eu mandar pro cara, o cara aceita, já se integrou. É só isso mesmo, você tem certeza? A Nath ia no convênio, ficava 3 horas ela tentando convencer o cliente a assinar o contrato. Pegava a assinatura dele, chegava no escritório, ia subir o contrato, a assinatura estava diferente. Vocês sabem disso, vocês sabem que era desse jeito. Quanto difícil era. Então, assim, as mudanças, elas só nos favoreceram o consignado. O que a gente precisa fazer é intensificar mais a nossa atividade comercial, para a gente poder gerar resultado, tá? Porque falta 6 dias para entregar o mês, e eu estou vendo que a gente está parada na produção aí, já faz uns 3, 4 dias. E se vocês fizerem um telemarketing bem focado diariamente, um contatinho ou outro, vocês vão fechar, como diz a Fer, uma canelinha seca, vocês vão fechar. O contrato da Ju, a Ju está com, deixa eu ver aqui, a Ju está com 64 mil produzido com 11 contratos. São todos contratos baixos, gente. Eu comparo ela com a Estela. A Estela tem 2 contratos integrados com 71 mil. Imagina se você tivesse, Estela, talvez aumentando sua atividade comercial, ligando para os clientes, você estaria talvez com a sua produção dobrada. Entendeu? Você está com 2 contratos, uhum. Junto com... Vocês estão com a produção iguais. Entendeu? Entendi. Então, assim, uma tem que aumentar o ticket médio de produção e a outra tem que ligar para mais pessoas. Entendeu?
Entendi.
Tá? É só para a gente ir finalizando, eu precisava falar só um pouquinho agora com a Ana e com o Diego. Ô, Ana, conta aí para mim um pouquinho da nossa, um pouquinho da sua dificuldade, como está sendo o mês para você, quais são os convênios que você está atuando, se você tem alguma dica para passar para a gente.
Oi, Cris. Peraí.
Tá, pode falar.
Eu fico um pouco confusa aqui no celular. Esse mês, para mim, realmente, o telemarketing é uma dificuldade bem grande. Porque, assim,
Ficava
na agência. E Piraju é uma cidade muito pequena. Então, as pessoas já me conhecem, né? A Ana de Santander. Então, as pessoas iam lá atrás de mim. Então, às vezes, a pessoa chegava já me procurando. Era uma facilidade muito grande que eu tinha. Então, e assim, todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes o cliente batia na porta da minha casa. E agora, realmente, isso tá mais complicado. Mudou a gerência do banco também, que me dificultou um pouco. Então, o telemarketing para mim é uma coisa nova.
Uhum.
E eu tô me adaptando, eu tô fechando. E os meus contratos são pequenininhos.
Então,
Eu tenho até bastante contrato integrado, só que são pequenininhos. Então, essa também é uma dificuldade. Às vezes eu fecho, eu fechei 2 contratos, mas um é um de 1.000, outro de 1.000 também. Então, mas assim, tô indo todo dia, tô fazendo ligação, tô fazendo cada dia mais ligação.
Uhum.
Já arrumei um jeitinho melhor de abordar o cliente, falando de taxa e tudo mais. Mas vamos tentar.
Isso aí, Ana, você é muito boa. Eu já te disse isso uma vez, estou te falando de novo. É só ter a autoconfiança de que você é assim, que você é uma profissional muito boa, e fazer ligação. Já que você não está podendo, né? Acho que nem na agência você está indo, né?
Não, na agência eu só vou quando eu tenho necessidade de cliente, alguma coisa assim. Aí eu vou, senão eu fico em casa mesmo.
Então, assim, você tem que estar 100% centrado no telemarketing. Uma outra dica que eu queria falar para vocês, até perguntei se eu podia fazer isso, vocês podem estar vindo para o escritório também, tá? Vocês podem se revezar, tipo, vir 1 ou 2 vezes aqui para o escritório, principalmente quem tem filhos, tá? Eu sei que é muito difícil, né? Você está em casa,
e não se concentrar. Se vocês tiverem, por exemplo, alguém para ficar com o filho de vocês, eu falo no caso da Fran, da Ju, da Fer. A Fer não, porque a Fer é da classe de risco, não pode ir. Mas se vocês quiserem poder estar vindo aqui para o escritório, fazer ligação, sair um pouco também de dentro de casa, porque eu acho que está todo mundo já injuriado com a situação toda. Vocês podem estar vindo para o escritório, não tem problema nenhum, tá?
Ô, Cris,
oi, Ju.
Esse também foi a minha maior. Assim, o meu maior motivo para começar a trabalhar lá na casa da minha mãe, porque eu tenho uma bebezinha de 2 anos.
Mas eu trabalho
em lugares diferentes.
Uhum.
Mas, assim, meu marido tem uma loja, então eu estou trabalhando. Eu montei aqui meu escritório na loja do meu marido, e elas ficam lá no fundo, na casa. Por mais que eu fique longe, é difícil ela entender que eu tô aqui, ela tá me vendo e ela não pode vir.
Sim.
Então, esse foi um dos maiores motivos que eu tive pra casa da minha mãe. Foi onde eu consegui que as minhas ligações com os meus clientes ficam melhor, quando eu não me preocupei com as minhas filhas.
Sim, e é automático, né? Você tá dentro de casa, a criança tá ali, você não vai deixar de dar atenção porque você tá trabalhando. É complicado, vem seu instinto de mãe também, né? Todo mundo sabe o que é.
Eu acho que os filhos veem a gente em casa e acham que é normal.
Eles
têm essa concepção. Que a gente, nós estamos trabalhando. Por mais que eles estão vendo a gente, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. Mas aqui eu já pus um esparadrapo na boca. Aí a gente vai falando assim, gente.
É isso aí.
Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sinto muita falta de não estar no escritório. Eu não sei o porquê, mas me passa uma segurança muito grande eu estar no escritório.
Ah, eu também. Eu não vou te enfrentar.
Exatamente. Eu tive um problema de internet aqui, quando eu comecei mesmo. Eu fiquei um dia mesmo no escritório. Nossa, para mim foi revigorante. Me faz muita falta ficar. Não que eu não gosto de ficar em casa, gente. Eu gosto. Mas, assim, é uma segurança que eu não tenho em casa. Então, eu me sinto muito mais segura ali no escritório, ali na minha PA, do que na minha casa. Por mais que a gente faça, eu não sei as meninas que estão, quem está em casa, por mais que você faça, você tem o seu canto, você tira um espaço, uma coisa ou outra, sempre acaba disputando a gente. Por mais que você tenha isso. E assim, você está no escritório, eu percebo assim, a gente segue o horário certo. A gente trabalha em casa, acredita em todo mundo, exatamente.
Uhum.
Mas o horário, a gente não tem horário de almoço, porque você está almoçando, chega uma mensagem, principalmente esse mês. Você para com a mensagem, você é um cliente, você para, come rapidinho, já volta para ver se é problema taxa. Alguma coisa, eu acredito que a gente não faz o horário. A gente acaba, acredito que até trabalhando, às vezes até mais. Não assim, não vou falar que a gente trabalha vamos colocar das 8 a meio-dia, faz aquele horário certinho. Então eu sinto muita falta, gente, desse escritório. Para mim é muito difícil estar em casa.
Logo, logo, você vai acabar.
Deus
quiser.
Amém.
Né? Ô, Diego, fala um pouquinho aí pra nós. O Diego, gente, é lá de Três Lagoas. Outro estado, outros convênios, outras particularidades, outras dificuldades. Conta aí para nós, Diego, o que você faz, como está sendo, como você está direcionando aí seu dia, a sua gestão aí individual.
Então, esse mês, para mim, eu acho que eu tive uma dificuldade maior. A minha carteira de clientes, onde eu tenho mais facilidade, é o governo.
Uhum.
Como eu tinha falado, eu acabo saindo da taxa do promocional. Ficou muito alta mesmo. E aí eu resolvi focar em outro convênio, mas só deu reprova. Eu acho que o meu erro foi não ter focado em mais um convênio, deixei para focar em um só. Então, muitas propostas começaram a sair agora, mas algumas são portabilidade, então já não dá mais tempo.
Uhum.
E eu acho que uma outra dificuldade minha foi a questão de administrar o tempo, né? Eu acho que eu não consegui aproveitar o meu tempo esse mês. Eu separei alguns clientes, algumas propostas para fazer também, E, de repente, acabava o dia e eu sinto que eu não consegui fazer nada do que eu deveria ter feito. A questão de telemarketing, eu nunca tive dificuldade. Sempre até gostei. Até quando tinha um escritório aqui em Três Lagoas, eu preferia ficar no escritório para fazer o telemarketing, para fazer a questão do WhatsApp.
Uhum.
Esse mês eu foquei bastante no WhatsApp, mas tive um problema com o meu celular lá também. Tanto é que eu troquei de número, mas eu estava com problema com o celular, não estava conseguindo utilizar meu celular, então deu problema no WhatsApp também. Então esse mês foi um mês muito ruim para mim.
E eu imagino que isso deve estar sendo bem difícil para você, porque você sempre entregou resultado todo mês, né, Diego? Você sempre entregou muito mais do que a sua meta. E isso acontece, gente, tá? Existe, tem meios que parece que a gente vai ficar tirando e o tiro sai pela culatra. A gente não vê resultado e a gente se desespera, a gente se cobra, né, Diego? Mas assim, a dica que eu vou te dar é para você continuar fazendo o seu trabalho, você continuar ligando. Se esse mês você não conseguir fluir, já começa a engatilhar para o próximo mês, que é isso que você está fazendo, né? Se direcionando para portabilidades aí. Se bem que portabilidade, gente, é muito bom, a gente não pode deixar de fazer, só que a gente não pode contar com esse produto, né? Porque portabilidade, a gente não tem o tempo de certeza do cliente, né? Só na hora que a proposta integra lá que a gente tem essa certeza. Então, foco também 100% da sua atenção em portabilidade, tá? Eu lembro que você sempre fez muita portabilidade, principalmente do hospital lá, né? Mas aí eu vou te pedir para você direcionar para os outros convênios que estão abertos lá no sistema, para tentar fechar contrato novo, tá?
Pessoal, e agora a proposta? Uhum. E agora já não dá mais tempo. As oportunidades estão saindo tudo agora, os contratos novos, tem contrato já funcionando pela quinta vez no sistema, reprova por algum motivo e tem que jogar de novo. E eu acabei focando em coisa que não deveria, não aproveitei meu tempo, mas começou a sair agora as propostas, ainda bem.
Entendi.
Então eu acho que eu já não vou conseguir produzir o que eu deveria ter produzido esse mês.
Vai sim. É só você focar um pouco no contrato novo. Você é o único promotor, né, que é mais que produz mais portabilidade dos demais. Todos, quando teve essa mudança, a questão das taxas, das 12 parcelas, todo mundo teve muita resistência. Vocês lembram disso? Que foi um baque para nós. Olha quanto. É por isso que eu falo, a gente já passou por tanta mudança que essa questão do telemarketing, só mais uma. Mas vocês lembram quando em janeiro veio a mudança, que a gente só ia conseguir fazer contrato acima de 12 parcelas e tudo mais? Hoje, eu falo pelo escritório de Araçatuba. O escritório de Araçatuba se revirou do avesso, porque antes 80% da nossa produção era portabilidade. Hoje, 80% da nossa produção é contrato novo. Entendeu? Só que no começo, todo mundo também foi muito resistente, porque falar que portabilidade era importante, que a portabilidade garantia, né, 50% da meta, começava...
O Cris,
oi.
Tanto eu, né? Eu sou uma promotora que sempre estava com portabilidade.
Sim, sempre. E o Diego também. Então, às vezes, precisa, talvez, um pouco mudar o foco, né? Mudar os contratos novos, fazer mais ligação, porque portabilidade é muito importante, só que não deve ser o nosso principal foco, gente. Então, quem já mudou essa questão da portabilidade já está indo muito bem. Todos os meus promotores aqui que eu tenho...
Olha, o grupo tem mais um componente.
Tudo focado em portabilidade, com exceção a Estela, que a Estela sempre fechou o contrato novo. Para ela não teve muita dificuldade, não. Mas todos eram 100% focados em portabilidade. E olha só como a gente já... A gente está com a nossa produção aí praticamente 100% de contrato novo. Entendeu? Então, ô, Nath, conta aí também você um pouquinho. Nath voltou de férias, está com a produção.
Assim, eu acompanhei muitas mudanças que teve, né? Então, assim, agora eu voltei com um monte de coisas novas, né? Mas eu ainda estou prospectando muito cliente na minha carteira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O VEC, né, com redução das taxas.